se a grande maioria deles não consegue chegar às escolas superiores, que isso se realize através de escolas técnicas. Escolas técnicas, senador Valdarino. Pois o atual governo, de fato, criou algumas escolas técnicas, ampliou o número delas. Mas, olha, em sã consciência, eu espero ser desmentido, inclusive, do que eu estou dizendo, mas eu não ouço falar em instalação de escola técnica agrícola, o que seria de fundamental importância para o nosso país, principalmente nos dias de hoje, que a gente lida com... A gente lida com a necessidade de conjugar direitinho essa relação entre preservação e produção. No meu estado, as pessoas ainda utilizam técnicas rudimentares para produzir, porque não têm o devido conhecimento de novas tecnologias, não dispõem de recursos técnicos e tecnológicos, equipamentos, insumos, que possam permitir que eles deixem de, por exemplo, queimar e possam produzir da mesma forma, talvez até em maior quantidade, melhor qualidade, valendo-se de outras técnicas. Portanto, eu acho que seria através da própria juventude campesina, os jovens que moram no campo, acho que esse conhecimento deveria surgir de forma forte entre eles, tomar corpo, e eles se incorporariam naturalmente ao trabalho da assistência técnica, da extensão rural no nosso país, com amplas vantagens para todos, para eles, para os produtores, para as suas famílias, para as regiões onde eles habitam e moram. Isso seria uma coisa fantástica. Repito, a proposição, para fazê-la, eu me inspirei na figura do agente comunitário de saúde. E vou repetir, que é aquele cidadão, aquela cidadã que mora em determinado bairro, é selecionado para receber conhecimento na área de saúde, conhecimentos básicos, rudimentares, para poderem auxiliar enfermeiros, médicos, dentistas, profissionais da área de saúde a olharem a população, cuidarem da população. E eles atuam na sua própria região, fazendo levantamento de informações, visitando casa em casa, cadastrando as pessoas, verificando aquelas mazelas mais comuns, fornecendo informações e dados importantes para as estatísticas com as quais todos nós precisamos lidar. Assim seria a mesma tarefa executada pelo agente comunitário rural, conforme projeto que apresentei, proposta de emenda constitucional, que, repito, dorme nas gavetas do Senado desde 2006, sem que esse Senado se sensibilize sequer para discutir e, quem sabe, até rejeitar a proposta. Mas a proposta não sai de comissão, não vem para o plenário, não é discutida, e eu acho isso uma lástima, acho isso um desprezo para com o jovem habitante do mundo rural brasileiro. Espero que, quem sabe, já não tenho mais a esperança de ver um projeto como esse aprovado. O ano está acabando, logo após a eleição. surgirão as velhas prioridades e um projeto desse é engolfado numa agenda do Congresso Nacional que, por vezes, é dissociada dos anseios e da realidade do povo brasileiro. Portanto, essa é apenas uma lembrança de mais uma iniciativa que poderia ser valorizada nessa casa e que é engolfada, como eu disse, por uma agenda do Senado, do Congresso Nacional, enfim, que muitas das vezes caminha dissociadamente dos interesses, dos anseios da população brasileira. Senador Ademir, meu querido amigo, conceda a Vossa Excelência uma parte com muito prazer.
Eu ouvi o discurso atentamente, o discurso de Vossa Excelência, e numa das passagens que me chamou a atenção foi a sua preocupação com relação aos jovens, notadamente na formação profissional. Vossa Excelência sabe das carências que esse país tem na área da formação profissional. Eu diria que tem uma dívida social imensa na área da educação como um todo, mas tem essa carência na área da formação profissional. Cada vez que o país dá algum passo de crescimento, a gente se ressente da falta de mão de obra qualificada para a ocupação dos empregos. Há até quem diga que muitas vezes sobram vagas, porque as pessoas não passam pelo crivo do processo seletivo, das necessidades para a ocupação dessas vagas. Então, eu me associo a Vossa Excelência nessa preocupação. Vossa Excelência sabe que eu sou aqui um dos defensores das escolas técnicas a serem implantadas no país, que, na verdade, ficou um século em pouco menos de 100 escolas técnicas no Brasil, e que hoje se propaga que até o ano 2011 vamos ter 400 escolas técnicas, que, convenhamos, ainda é muito pouco para a dimensão territorial do nosso país e das próprias necessidades. E eu, como dirigente do SENAC, como partícipe desse sistema, SESC, SENAC, SEBRAE, tenho plena convicção de que, para alcançarmos os índices de desenvolvimento que desejamos e que precisamos para a ocupação desses jovens que a cada ano se incorporam ao mercado de trabalho, passa por aí, pelo ensino técnico. Apesar dos ensinos que nós fazemos através desse sistema S, ainda é muito pouco, porque, na verdade, não dispomos de recursos do Estado suficientemente para fazer isso. O que é feito são recursos do setor privado. O Estado tem que entrar fortemente nessa questão do ensino técnico, na formação profissional, formação profissional de amplo, porque somente assim a gente vai dar condições a esses jovens de se qualificarem para a ocupação dessas vagas, que tendem, naturalmente, a crescer na medida em que o país apresenta índice de crescimento sustentável e certamente continuado nesses próximos anos. Eu parabenizo a Vossa Excelência por levantar essa temática no seu discurso também, no conteúdo do seu discurso, e dizer que fico muito feliz quando cabeças como a sua se preocupam com essa questão do ensino profissionalizante no Brasil. Meus parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Ademir. De fato, esse é um caminho consistente, o caminho da incorporação do conhecimento, novas técnicas, né? A produção no nosso país, ano a ano, incorpora novas técnicas, e há regiões do nosso país que passam batido, senador Ademir, exatamente porque esse conhecimento não é levado àqueles que dele mais necessitam, os produtores, seus filhos, uma determinada região, né, que se vale de técnicas e de tecnologias superadas, anacrônicas, porque não tem acesso ao conhecimento. Eu acho que esse conhecimento poderia chegar através do jovem que mora na zona rural e que, segundo o meu projeto, minha proposta de emenda, poderiam ser treinados, capacitados com novas técnicas, novas tecnologias de produção e atuarem supletivamente junto à assistência técnica e extensão rural do nosso país. Senador Cristóvão, me parece que deseja uma parte. Com muito prazer, Vossa Excelência.
Desejo a parte primeiro para parabenizá-lo e para assinar embaixo de tudo que o senhor falou sobre os ensinos profissionalizantes, ensino técnico, mas apenas para agregar também, senador Adelmir, que nas últimas duas décadas, o ensino técnico, se não vier acompanhado de um ensino fundamental de qualidade, ele vai fracassar, o ensino técnico. Houve um tempo que bastava um operário com mãos hábeis para ele ser treinado em poucos meses e virar um operário qualificado. Hoje, se ele não tiver um mínimo de formação de aritmética, de geometria, até mesmo de noções, ou não ter medo de computador, ele vai ter dificuldade em ser um bom técnico. Eu vi nos jornais um desses dias que faltarão centenas de pilotos no Brasil. Antigamente, para ser piloto, bastava ter um bom olho e uma certa habilidade. Hoje, não. Hoje precisa ter uma formação grande para entender toda aquela sofisticada parafernália de equipamentos que ele tem em frente. E isso exige uma formação na área de matemática, na área das ciências da computação, que vem do ensino médio. Tivemos hoje aqui uma homenagem aos corretores. Eu sou do tempo em que corretor era qualquer pessoa podia ser um corretor. Qualquer pessoa. Bastava saber ler e olhe lá e já seria um bom corretor. Hoje, existe uma universidade para corretor. O Conselho de Corretores tem uma universidade para formar corretores. Por quê? Porque precisa ter noções de finanças, noções de direito, precisa dialogar com arquiteto, com engenheiro. Então, acabou o tempo em que só a escola técnica, o ensino profissionalizante seria suficiente. Esse é fundamental, até para aproveitar uma quantidade de jovens que tem o ensino médio e que não é capaz de encontrar emprego por falta de uma formação profissional. Daí eu defender há muito tempo que o ensino médio devia ser de 4 anos e todo mundo sair dele com um ofício. Todo mundo sairia do ensino médio podendo se situar no mercado de trabalho. Então, o seu discurso é muito oportuno, fico satisfeito e apenas dou essa complementação chamando a atenção de que sem o ensino fundamental de qualidade, nós fracassaremos mesmo com muitas escolas de ensino profissionalizante.
Obrigado, senador Buarque. Olha que Vossa Excelência se referiu apenas às demandas que surgem, digamos, no mundo urbano, né? Piloto, corretor, etc. Eu estou falando da atividade produtiva no campo. Olha, se já na cidade não temos, imagine, senador Cristóvão, no campo brasileiro, aqueles que moram e, como Vossa Excelência disse, acabaram o ensino médio e não têm outra perspectiva de vida. Vão para a cidade ser pedreiro, ajudante de obra, às vezes entram para o crime porque não encontram nem isso para fazer, né? Então, se a gente pudesse... E olha, todos os senhores que estão aqui assinaram comigo essa PEC. Então, são corresponsáveis, não é? Eu acho que a gente precisa ter essa noção aqui na nossa casa. Às vezes, a gente assina uma PEC para que o companheiro possa protocolá-la, mas eu acho que a gente deve assumir essa responsabilidade. Eu não vou estar aqui mais. Eu acho que caberia a vocês... Senador Cristóvão, homem da educação, senador Álvaro Dias também assinou, Mozarildo, senador Adelmi, está aqui a assinatura de vocês, né? Essa é uma PEC interessante, não por ser minha. A ideia, depois que a gente protocola, passa a ser do Senado da República, né? E eu acho que seria uma providência boa, muito interessante, se colocássemos o pé... quando nada para discutir essa matéria. Essa matéria da ENSEJA é uma grande discussão aqui, né? Na nossa casa. Pois não, senador?
Ei, senador Mesquita, dizer o seguinte, que quando eu me referi à questão do ensino técnico, sem esquecer, naturalmente, os conteúdos programáticos da escola como um todo. Eu me refiro ao ensino técnico como uma coisa complementar da escola integral.
Claro.
E Vossa Excelência, na PEC que apresenta, se preocupa com a questão rural, que hoje tem o SENAR ligado à iniciativa privada, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, mas que é insuficiente. Eu volto a repetir, é necessário a presença do Estado brasileiro. é necessário que ele esteja presente, sem esquecer, naturalmente, como bem colocou o senador Cristóvão, os conteúdos programáticos do ensino completo, ensino fundamental, ensino de nível médio, e não fiz aqui referências ao ensino técnico como apenas aprendizagem de um ofício, mas, naturalmente, concomitantemente com o conteúdo programático da escola fundamental e da escola de segundo grau.
Não, é claro, compreendemos, até porque esse conhecimento é complementar, ou ele adquire antes ou depois, ou concomitantemente. Portanto, está aqui uma proposta da qual vossas excelências são coautores, não é? E que clamo, chamo atenção para que vossas excelências se voltem para o debate dessa proposta, porque eu acho que ela é importante para o Brasil, para o sistema produtivo de alimentos no nosso país, né? E, sobretudo, para os jovens que estão no campo brasileiro, e, sem sombra de dúvida, a grande maioria abandonado, sem perspectiva de um trabalho, de uma ocupação e de uma renda. Senador Mozarildo, muito obrigado pela oportunidade.